DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e começamos o programa com as notícias apresentadas por Renate Krieger.
Boa noite. Nesta quarta-feira, 5 de dezembro de 2012, ocorreram confrontos entre adversários e partidários do presidente egípcio Mohamed Mursi à volta do Palácio Presidencial na capital Cairo. Os manifestantes contra Mursi, o primeiro presidente islamita do Egito, querem que ele retire um decreto válido desde o dia 22 de novembro e que amplia os poderes do presidente. O vice-presidente Mahmoud Mekki declarou que existe a possibilidade de um acordo com a oposição, também sobre emendas aos contestados artigos da futura Constituição do país a ser votada em referendo no dia 15 de dezembro. Mais informações sobre a crise no Egito em poucos instantes. Rebeldes sírios cercam uma base aérea próxima a Damasco, que seria um sinal da intensificação dos combates em torno da capital. Ontem, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, NATO, deu sinal verde para o envio de mísseis de defesa Patriot para a Turquia, vizinha da Síria, reforçar a segurança nas próprias fronteiras. Segundo observadores, a violência na Síria, que há mais de um ano e meio é palco de conflito entre opositores e apoiadores do regime do presidente Bashar al-Assad, pode chegar a desestabilizar países vizinhos como o Líbano. O embaixador de Israel, junto da União Europeia, foi convocado pelo chamado Bloco dos 27 para ouvir as preocupações da UE sobre os projetos israelenses de expandir colônias judaicas na Cisjordânia. Cinco países da UE também convocaram os embaixadores de Israel, mas o bloco ainda não tem posição comum sobre o assunto. Esta noite, a chanceler alemã Angela Merkel encontra o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. A Alemanha também criticou os planos de colônias judaicas de Israel. O tufão Bonda, que assola as Filipinas, já deixou mais de 283 mortos e centenas de desaparecidos na ilha de Mindanao, antes de passar por uma zona turística do arquipélago e de diminuir a intensidade. O maior partido da oposição de São Tomé e Príncipe, o MLSTP-PSD, considerou hoje que o presidente Manuel Pinto da Costa teve sentido de Estado ao demitir o governo chefiado pelo primeiro-ministro Patrice Trovoada, líder do partido governamental ADI, que não tem maioria absoluta. A demissão do governo de São Tomé e Príncipe seguiu-se a uma moção de censura ao governo aprovada na semana passada pela oposição no parlamento e sem a presença da ADI. Mais informações com a nossa correspondente Edilena Barros daqui a pouco no Jornal da Noite. Durante o seu primeiro congresso, o Movimento Democrático de Moçambique, MDM, começou hoje a projetar as eleições autárquicas de 2013 e as gerais de 2014 com discursos críticos sobre a gestão do Estado, máquina administrativa da justiça, exclusões sociais e econômicas, além da falta de transparência na distribuição de recursos financeiros no país, lembrando que o MDM é a terceira força partidária de Moçambique. O MDC, partido minoritário no governo de União Nacional do Zimbábue, se disse preocupado com o aumento de tropas do Zimbábue junto a Moçambique, face à tensão entre o governo de Maputo e a Renamo, principal partido de oposição moçambicano. A concentração militar na província de Manicaland, junto a Moçambique, foi reportada no final de semana por um jornal regional especializado em defesa, mas não mereceu qualquer comentário do governo de Harare, diz a agência noticiosa Lusa. A Guiné-Bissau está entre os cinco países que aderiram aos princípios e engajamentos de Paris, que proíbem o recrutamento de criança-soldado. A informação é do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Bolívia, Ilhas Comores, Kuwait e Iêmen também aderiram ao grupo, que agora tem mais de 100 membros. A União dos Cristãos Democratas, partido governista na Alemanha, encerrou hoje seu congresso em Hanover, norte do país. A CDU da chanceler Angela Merkel quer estimular a presença de mulheres em posições de liderança. Com estas e outras propostas, Merkel deverá liderar a CDU nas legislativas alemãs marcadas para o dia 22 de setembro de 2013, mudando um pouco o perfil clássico do eleitor da CDU, o homem branco de tradição cristã. Estas foram as notícias. Fique com Maria João Pinto no comando do Jornal da Noite, que começa agora.
DW. Jornal da Noite.
E nos destaques desta quarta-feira, dia 5 de dezembro, em São Tomé, a população manifesta-se nas ruas exigindo eleições antecipadas. A maioria dos países lusófonos subiu no ranking de percepção da corrupção da Transparência Internacional. Signatários da Convenção de Ottawa reunidos em Genebra para discutir desminagem. Saiba mais já a seguir. Mais uma vez, o povo são-tomense saiu às ruas da capital do país pedindo eleições legislativas antecipadas, depois do decreto presidencial que demitiu esta terça-feira o governo liderado por Patrice Trovoada. O povo pediu ao presidente que escutasse a sua vontade e realizasse eleições numa manifestação convocada pelo partido Ação Democrática Independente, ADI. A reportagem é da correspondente Edlena Barros.
Centenas de manifestantes voltaram hoje às ruas da capital são-tomense pedindo por eleições antecipadas. Povo põe, povo tira, Pinto escuta o povo ou chega de manobras foram alguns dos slogans usados nos cartazes.
Nós queremos um governo como Patrício. Eleição antecipada.
Eu vejo essa manifestação como uma manifestação democrática, onde o povo tem o direito de manifestar o seu desagrado, porque se não houver esta manifestação, isso quer dizer que o povo consente, mas o povo não deve consentir.
Convocada pelo partido Ação Democrática Independente, ADI, partido que sustentava o governo de Patrice Trovoada, a manifestação foi mais uma forma de mostrar que a vontade de realizar eleições antecipadas não é só do ADI, como afirmou o secretário-geral do partido, Levi Nazaré.
Mas é uma vontade do povo Santo Meio Príncipe. E ele tem que escutar o seu próprio povo. O Presidente da República tem que escutar o seu próprio povo. O Presidente da República disse que se o ADI tem povo, os outros partidos também têm povo. Então vamos para as eleições para saber quem é que o povo quer para governar.
No final da noite de ontem, os santomenses receberam a confirmação oficial de que o governo de Patrice Trovoada não tinha resistido à moção de censura votada e aprovada na quarta-feira passada, dia 28 de novembro. O comunicado foi feito num decreto presidencial lido por Amaro Couto, chefe da Casa Civil.
E no uso da competência que me é conferida pelo artigo 84 da Constituição da República, decreto. Artigo 1º. É, nos termos da linha I do artigo 81, conjugado com a linha F de número 1 do artigo 117 da Constituição da República, demitido o 14º Governo Constitucional. Artigo 2º. O Governo, ora demitido, continua em exercício até a nomeação e posse do Primeiro-Ministro do novo Governo Constitucional.
Segundo o Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, falharam todas as formas possíveis para se encontrar um consenso entre as quatro forças políticas com assento parlamentar.
Nesta situação, e tendo em conta o superior interesse nacional, decidi convidar o partido ADI a formar um novo governo no atual quadro parlamentar. Estou convencido que é possível ultrapassar com o mínimo de custos para o país a crise política e dar mais uma vez um sinal claro que estamos à altura para ultrapassar todas as dificuldades.
O ADI tem até amanhã para apresentar um novo primeiro-ministro com sustentabilidade parlamentar. Um prazo considerado inaceitável pelo secretário-geral do partido, Levi Nazaré.
24 horas para escolher um novo primeiro-ministro e para apresentar sustentabilidade parlamentar. 24 horas, de dia 5 para dia 6. Onde é que nós estamos? Nós já não estamos nos tempos antigos.
De São Tomé para a DW, Edlena Barros.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Como é que perspectiva o futuro imediato da situação política de São Tomé e Príncipe depois da demissão do governo pelo presidente Manuel Pinto da Costa? Pode enviar-nos a sua resposta via e-mail para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS. 00 49 17 58 19 82 73.
Os países africanos de língua portuguesa subiram na sua maioria vários lugares no ranking de 2012 da Transparência Internacional sobre Percepção de Corrupção. Cabo Verde e Moçambique foram as exceções numa variação de lugares que, de acordo com o vice-presidente da Transparência e Integridade da Associação Cívica, a TIAC, deve ser vista com algum cuidado. A alteração da metodologia para calcular a pontuação de cada país neste índice composto deu origem a subidas e descidas que, nas últimas posições da tabela, de acordo com Paulo Moraes, podem não significar melhorias concretas no combate à corrupção.
A subida de 2011 para 2012 tem que ser um pouco acalculada, as subidas e as descidas, na medida em que houve uma alteração metodológica ao índice. Por isso a comparação de scores não é muito correta, sendo que a comparação em termos relativos pode ser levada em linha de conta. Mas quando estamos a falar de valores muito baixos, os países que estão no final da tabela podem ter oscilações, e isso não quer dizer que signifique resultados brilhantes ou sequer significativos, quer dizer que são países que competem entre eles para ver qual é que é o mais corrupto.
Angola é um dos maus exemplos dos PALOP apontados pelo vice-presidente da TIAC, ocupando atualmente a posição 157 no ranking da percepção da corrupção. O país subiu 9 lugares, um resultado explicado apenas pelas más performances dos países vizinhos na tabela.
O facto de Angola, em termos relativos, ter melhorado um pouco, digamos, no ranking, não quer dizer que a corrupção seja menor. Quer dizer que os outros países ainda têm acentuado mais a corrupção do que em Angola. Nos países da cauda da tabela, uma variação positiva no ranking, quer dizer que, eventualmente, países que estão perto de si no ranking, como com o Congo, como o Laos, a Líbia, ainda têm, a Guiné Equatorial, ainda têm aumentado os níveis de corrupção mais do que Angola. Se calhar porque em Angola a corrupção pode já estar mais estabilizada.
A par de Angola, surge também a Guiné-Bissau, que apesar do golpe de Estado ocorrido em abril passado, sobe 4 posições no ranking de 176 países. Ainda assim, fica-se pelo fim da lista. Um resultado, de acordo com Paulo Moraes, que não poderia ser pior.
A Guiné é também um péssimo exemplo, não é? Este ocupa o lugar 150 com um score de 25. São países que, em termos de corrupção, dificilmente poderiam estar pior, quer em termos relativos, quer em termos dos scores que apresentam. Quer dizer, numa escala de 0 a 100, apresentar um score abaixo de 50 é sempre mau, abaixo de 30 é péssimo. Portanto, são países que têm que fazer um longo percurso de estruturação da administração, enfim, não chega ao combate à corrupção nestes países. É preciso uma refundação de todo o sistema.
Mas há também bons exemplos. É o caso de Timor-Leste, com uma subida de 30 lugares. São Tomé e Príncipe, com uma significativa variação de 28 posições para o lugar 72, fica igualmente bem na fotografia do conjunto dos países lusófonos.
É um bom exemplo também nessa matéria. Tem tido políticas ativas de combate à corrupção e tem havido, tanto quanto vamos tendo conhecimento, repressão relativamente a corruptos, que esse é um aspecto fundamental. Os países a meio da tabela e na parte superior da tabela são aqueles que dão resultados já há muitos anos. Ou então, quando estamos a falar no meio da tabela, aqueles que têm melhorado mais nos últimos anos são aqueles que têm sido mais repressivos face à corrupção. E nesse aspecto, São Tomé, a parte de Timor também, são dois bons exemplos no mundo lusófono.
Entre os países de língua portuguesa, Cabo Verde continua a ser o melhor colocado depois de Portugal, o 33º, apesar de ter registado uma quebra de 8 lugares para o 39º. Moçambique também recuou da posição 120 para a 123, num ranking mundial em que a Dinamarca, a Finlândia e a Nova Zelândia ocupam os lugares cimeiros.
Agora pode responder à pergunta do dia no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. Mais informações em dw.de/dwafrica.
Os 158 países signatários da Convenção de Ottawa pela proibição das minas antipessoais estão reunidos em Genebra, no Palácio das Nações. O encontro serve para avaliar os trabalhos de desminagem a decorrer em diversos territórios. Mais informações com Rui Martins.
Duas boas notícias nesta quarta-feira. Tanto o Uganda como a Guiné-Bissau concluíram o trabalho de desminagem. César Luiz Gomes Lopes de Carvalho, diretor do Centro Nacional de Coordenação Antiminas de Guiné-Bissau, fez uma emocionada declaração.
Neste momento em que, nesta angusta Assembleia, com esta grande emoção, depois de ter passado 12 anos de sacrifício, de entreajuda, de sofrimento, chegamos ao fim, ao momento de dizer ao mundo, aos doadores, aos parceiros, que a Guiné-Bissau finalmente conseguiu atingir o objetivo no cumprimento do artigo 5º da Convenção de Otavo. Mas este logro não é só da Guiné-Bissau, é de todos nós, todos os Estados-partes, que ajudaram a Guiné-Bissau a chegar a este resultado. Hoje, a Guiné-Bissau pode dizer que está livre de minas.
Entretanto, alguns países como Estados Unidos, Rússia, China, Alemanha, continuam fabricando minas antipessoais. Dois países africanos apresentaram no decorrer deste ano recursos por um adiamento do primeiro prazo obtido para a desminagem de seus territórios, Zimbábue e Angola. Angola está entre os 13 países do mundo com maior número desses engenhos mortíferos no seu solo e, embora contando com importantes apoios externos e técnicas mais modernas, pediu uma prorrogação de 5 anos até 2017 para concluir a desminagem. Idêntico pedido de adiamento tinha sido feito há 2 anos por Moçambique, que obteve novo prazo até 2014. Angola alega dificuldades de acesso a muitas regiões ainda minadas e uma ausência total do mapeamento das minas. No seu pedido de adiamento, o governo de Angola, que aproveitou para rever pela metade, 40 mil, o número de vítimas, incluindo mortes e feridos, informou estar fazendo um levantamento oficial desse número e das áreas já desminadas. A direção da Convenção de Otava deverá decidir até sexta-feira se aceita a derrogação, que a entidade Fomicris considera um tanto longa e pouco detalhada em termos de áreas de desminagem. Em todo caso, a decisão não será coercitiva, mas apenas consultiva. André Peter Santana, diretor da Comissão Nacional Angolana de Desminagem, falou para a DW.
No próximo mês vão fazer 10 anos desde que somos membro da Convenção da Otava. E cada membro da Convenção da Otava, depois de 10 anos, tem que apresentar um plano de desminagem, no prazo de 5 anos, cumprir com essa desminagem. Acontece que nós não podemos apresentar este plano, porque fica algumas dificuldades no terreno, no que concerne ao levantamento da extensão que o país tem. Nós somos um país de 1.200.000, quase 250 mil quilômetros quadrados, não é para menos. E o problema das chuvas não nos favorece, de facto, fazermos um levantamento e apresentarmos agora no próximo mês, que tem X tempo para dizer, no fim, que Angola está livre de minas. O que vamos pedir, ou o que já pedimos, é uma extensão de tempo.
Rui Martins, do 12º Encontro da Convenção de Otava, no Palácio das Nações, em Genebra, para DW.
DW, a sua voz da Alemanha.
Milhares de apoiantes do presidente egípcio Mohamed Morsi expulsaram esta quarta-feira os seus opositores que estavam a protestar nas imediações do Palácio Presidencial. Ao mesmo tempo, o poder anunciou a manutenção, dentro de 10 dias, de um controverso referendo constitucional. Os detalhes com António Rocha.
O local onde se situa o Palácio Presidencial do Cairo foi, pelo segundo dia consecutivo, o epicentro de tensões provocadas pela mais grave crise política que conhece o Egito desde a eleição em junho de Mohamed Morsi, alvo agora de grandes e constantes pressões políticas. Na noite de terça-feira, mais de 100 mil pessoas participaram numa manifestação no Cairo. Desta vez, os manifestantes não só estiveram reunidos na Praça Tahrir, mas também frente ao Palácio Presidencial. A polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo contra os manifestantes, para além de ter cercado os edifícios públicos com barreiras de arame farpado. Mas ao contrário das manifestações anteriores, a polícia permaneceu calma, afirmam alguns manifestantes. O presidente Morsi está ciente de que um banho de sangue neste momento poderia desencadear uma revolta com um desfecho imprevisível. Os manifestantes continuam a rejeitar o decreto de 22 de novembro que confere plenos poderes ao presidente Morsi e lhe permite submeter a um referendo marcado para 15 de dezembro um contestado projeto de Constituição que, segundo os liberais, os cristãos e os partidos de esquerda, abre as portas a uma aplicação mais estrita da lei islâmica, a Sharia. Um dos manifestantes afirma que, com a nova Constituição, Mohamed Morsi quer construir no Egito uma teocracia, uma ideia que deve ser combatida.
Não poderemos falar mais livremente e não haverá nenhum tribunal independente. Morsi tem dito que não quer permanecer no poder indefinidamente, mas não acreditamos nele. Conhecemos o passado com 30 anos sob o regime de Mubarak. Morsi não quer entregar o poder de forma voluntária. Isso sabemos muito bem.
Abdel Salah Eldin é também um manifestante que passou toda a noite na Praça Tahrir.
A Constituição é, acima de tudo, uma Constituição da Irmandade Muçulmana. Antes de conhecermos este projeto de Constituição, a Praça Tahrir era um local calmo, mas agora o povo está a agir contra. Esta é a nossa resposta.
Muitos dos manifestantes são principalmente da classe média e não compreendem o comportamento intransigente de Mohamed Morsi, um comerciante de tecidos que nunca tinha participado nos protestos que começaram na semana passada, afirma:
eu sou contra a decisão de Morsi. Agora, ele quer todo o poder nas mãos, o poder absoluto. Onde está a democracia? Eu não compreendo o que se passa na cabeça dele, mas ele precisa falar com as pessoas.
Apelos via as redes sociais foram lançados para a recolha de cobertores e comida com o objetivo de apoiar os manifestantes que, já afirmaram, irão levar a cabo várias manifestações no Cairo enquanto Morsi não se renunciar aos plenos poderes preconizados pelo decreto. Mas face a esta crise, a pior desde a sua chegada à presidência egípcia em junho, Morsi afirmou que essas medidas são destinadas a acelerar uma transição um pouco tumultuosa. A Frente de Salvação Nacional, dirigida por figuras da oposição, entre elas o ex-chefe da AIE, Agência Internacional de Energia Atômica, Mohamed El Baradei, e o ex-chefe da Liga Árabe, Amr Moussa, apelaram ao presidente Morsi para que anule o decreto e o referendo marcado para 15 de dezembro. Eles convidaram o presidente a formar uma nova comissão constituinte mais representativa da sociedade egípcia, noticiaram os médias oficiais. António Rocha, DW.
Leia mais sobre temas africanos na nova página otimizada para telemóveis e computadores com um acesso lento à internet. www.dw.de/por dw.de/por.
Desde 1993, a Fundação Alemã para a África concede o Prémio Alemão para a África a personalidades que se destacaram no empenho pela paz, democracia, direitos humanos e desenvolvimento. Este ano, o júri independente da Fundação premiou dois artistas e ativistas dos direitos humanos sul-africanos, Marlene Leroux, diretora do Artscape Theatre na Cidade do Cabo, e o artista de revista Peter Dirk Uys. A repórter Andrea Winter fez um perfil dos dois galardoados. A adaptação é de Renate Krieger.
Evita Bezidenu is not a woman. Evita Bezidenu is a legend.
Todos amam Evita, seja negra, branca ou de outra cor. Todos na África do Sul conhecem a senhora empetecada de unhas longas e pintadas de vermelho. Em 1994, ela até pôde pronunciar um discurso diante do primeiro parlamento eleito livremente na cidade do Cabo, na África do Sul. Mas Evita é apenas um personagem. Atrás da máscara, esconde-se o artista de revista mais famoso do país, Peter Dirk Uys. Até 1994, quando terminou o apartheid e o regime segregacionista de minoria branca que vigorou na África do Sul, o artista costumava ironizar os políticos do governo. Hoje, Peter Dirk Uys é um exemplo do politicamente correto. Mas agora, ele ataca a política da SIDA do governo do Congresso Nacional Africano, ANC. Do próprio bolso, Peter Dirk Uys realiza uma campanha de esclarecimento para as jovens gerações do país, fazendo uma turnê pelas escolas sul-africanas.
O que é difícil é que a SIDA se manifesta pelo sexo. Este é o problema. A religião não permite que as pessoas falem sobre sexualidade. Por isso, digo às crianças e também aos adultos, vamos falar sobre sexo como se falássemos de higiene. É como escovar os dentes. Não tem nada a ver com moral.
O humor de Peter Dirk Uys, de 67 anos, e suas palavras claras e abertas sobre sexualidade são bem recebidos por alunas e alunos. Eles costumam rir às gargalhadas.
Não são piadas da SIDA, trata-se do medo. É preciso combater o medo com o humor. Se rirmos do medo, ele não fica menos mortal, mas perde o tamanho ameaçador e ganha-se uma perspectiva.
Jean-Marlène Leroux é uma mulher forte, luta contra a discriminação de minorias, pessoas com deficiência, especialmente mulheres, crianças e pobres. Aos 42 anos, Leroux dá vida a esses temas numa só pessoa. Ela cresceu na pobreza, teve paralisia infantil. Desde bebê, tem restrições físicas. Desde 2002, é diretora do Teatro Artscape na Cidade do Cabo.
Art is about the people.
A arte é das pessoas e no meu trabalho eu uso a arte como veículo para unir pessoas vindas de áreas geográficas diferentes.
Marlène Leroux quer contribuir com a união da África do Sul. Ela acredita que workshops de teatro fortaleçam a autoestima das pessoas e possam curar as feridas do apartheid. Outro objetivo de Leroux é melhorar a posição da mulher na sociedade sul-africana. Para a ativista, a discrepância cada vez maior entre ricos e pobres na África do Sul afeta especialmente pessoas com deficiência. Por isso, ela quer levar a público os problemas dessas pessoas.
Muito pouco foi feito para pessoas com deficiência conseguirem trabalho. O nosso sistema educacional não é o mais pobre que existe, mas uma mulher com deficiência que vive no campo ainda não tem acesso à educação.
For persons with disabilities.
Renate Krieger para a DW.
DW. Voz da Alemanha.
E passamos agora ao espaço do ouvinte. Recordo que hoje perguntámos como é que perspectiva o futuro imediato da situação política de São Tomé e Príncipe depois da demissão do governo. Comigo em estúdio continua Renate Krieger, que vai ler-nos agora as mensagens que nos chegaram esta quarta-feira. Renate?
Olá, Maria João. Olá, ouvintes. Muitas mensagens, muitas participações aqui, tanto pela rede social Facebook, quanto por SMS, por e-mail, chegando muitas mensagens aqui à nossa redação. Eu começo com algumas mensagens que foram escritas no Facebook. Já o Ando Baldé, o futuro de São Tomé e Príncipe será bom desde que o povo assuma suas responsabilidades no atual impasse, porque os políticos africanos não respeitam o seu povo e, para que a democracia vença neste país, são os votos de Jawando Baldé, estudante guineense em Marrocos, no Marrocos. Magno Cebola de Quelimane, em Moçambique, diz que a situação política da Guiné-Bissau está chegando a um ponto constrangedor. Eu penso que se não houver uma intervenção imediata das forças internacionais, é bem provável que se desencadeie uma guerra civil. Aí ele não respondendo ao tema do dia, mas falando sobre a Guiné-Bissau, que inclusive a gente ouviu no noticiário, aderiu hoje a um tratado internacional que proíbe o recrutamento de crianças soldados. Jane Mané, de São Tomé, São Tomé é quase um clone da Guiné-Bissau na política, embora os políticos sejam mais maduros, mas dificultam muito a democracia naquele país. Acho que se houver o sentido patriótico, o futuro de São Tomé e Príncipe poderá ser promissor. E a Arismani escreveu também no Facebook, até prova em contrário, duvido que haja um fim de ciclo vicioso na política são-tomense, pois os políticos são-tomenses nos habituaram a divergências. Agora, mensagens por SMS. Amade Patrício, em Pemba, Moçambique, escreveu: parabéns ao presidente Manuel Pinto da Costa ao aderir ao pedido do seu povo, porque em outros países africanos, como o meu, Moçambique, é difícil aceitar manifestações e somos ameaçados com polícias. Seria bom Pinto da Costa satisfazer a vontade do povo sobre eleições legislativas antecipadas para acabar com a atual crise política, diz Figueiredo Cassim, da Diuambo, em Angola, ele que participa bastante aqui do nosso programa. Sabino Otilinte, na Guiné-Bissau, diz que o futuro da situação política em São Tomé e Príncipe deve ser resolvido de acordo com as normas existentes no país. Biro Baldé, também da Guiné-Bissau: concretamente, esta manifestação em São Tomé foi justa, os povos já sabem o que estão a fazer. O que se está a passar em São Tomé e Príncipe é num ambiente de democracia. Faço votos de que tudo vá voltar à normalidade, escreveu Ivo Salvador, também de Bissau. Saliu sem a Candê, acho que é para formar um governo da base alargada, escreveu este ouvinte. Queba e Mbaló, também da Guiné-Bissau, são tomenses, devem seguir o exemplo da democracia. E Joanete, de Moçambique, diz sobre a situação em Angola, que é crítica, e ela acredita que o partido da oposição, no lugar da maioria, retrata aquilo que são situações do povo. Maria João.
É assim que terminamos mais uma emissão da noite da DW. Já sabe, continua a participar no nosso programa, acompanhando-nos na página da DW África, em português, no Facebook. Por agora é tudo. Desejamos-lhe uma boa noite e até amanhã.